Sr. Presidente, eu responderei por agregado a todas as questões do Sr. Deputado André Ventura, porque senão não tenho a forma de utilizar o tempo. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não quero que usem o meu tempo, quero fazer uma interpelação à mesa, por favor.
Faz favor.
Muito obrigado. É para lembrar o Sr. Primeiro-Ministro que o Sr. Primeiro-Ministro não é Presidente do Parlamento. Claro. O Sr. Ministro não é a segunda figura do Estado, é a terceira. E por isso há um Presidente da Assembleia a quem tem que respeitar e há um grupo de portugueses que votaram claro. E a quem tem que respeitar. Claro. Não é o Sr. Primeiro-Ministro que decide se responde agregadamente ou não. Neste debate regimental e neste regimento, o Sr. Primeiro-Ministro responde imediatamente a seguir à pergunta do orador e não se pode escudar em responder no fim. Penso eu e deixo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Claro.
Muito obrigado. O Sr. Deputado usou livremente a palavra. O Primeiro-Ministro usou livremente a palavra quando foi a sua vez. Agora é a vez do Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, o que é que pensa fazer sobre a questão que lhe coloquei?
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado sabe, há um conjunto de medidas que foram adotadas no Orçamento de Estado que entrará agora em vigor.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Primeiro-Ministro, gostava que nos dissesse quais são essas medidas. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. O Sr. Deputado conhece-as bem porque votou contra.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para...
Para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não me lembro, em democracia, de um desrespeito tão grande à figura do Parlamento como esta, o Sr. Primeiro-Ministro que está aqui. Não me lembro de um desrespeito tão grande. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro de um Primeiro-Ministro tão obcecado com a gestão do tempo que está no quadro, dali de cima, com medo que eu seja o último a falar. E para ser ele, o Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder, o último a responder, que eu acho, Sr. Presidente, se me permite, enquanto deputado, e sendo o Sr. Presidente o primeiro entre os deputados, deve chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro para este desrespeito enorme à instituição parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu intervenho ao abrigo dos meus poderes regimentais quando entendo que devo intervir, não a pedido de terceiros. O Sr. Deputado André Ventura tem 18 segundos para ter a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, gostava que o Sr. Primeiro-Ministro elencasse as medidas com que vai combater o aumento do custo de vida em Portugal. Obrigado.
O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou-lhe um exemplo. Amanhã o Conselho de Ministros aprovará que a medida extraordinária de apoio ao cabaz alimentar vigorará por mais 3 meses, ou seja, com mais 60 euros a ser pagos às pessoas que beneficiam da tarifa social de eletricidade e a todos os beneficiários das prestações mínimas.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, reconhece que tirou sem critério a muitas famílias o cabaz alimentar. Obrigado.
Muito obrigado. Peço silêncio. Tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A medida abrangerá cerca de 1 milhão de famílias.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Não foi essa a pergunta que eu coloquei, foi se reconhecia que milhares de famílias ficaram sem acesso ao cabaz alimentar. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Eu acabei de dizer que o Conselho de Ministros renovará amanhã a medida do cabaz alimentar que tem abrangido 1 milhão de famílias.
Muito obrigado. O deputado André Ventura ainda dispõe 3 segundos, portanto, utilizá-los, faça favor.
Pretendo, Sr. Presidente, vou deixar o Sr. Primeiro-Ministro contente com o último momento para poder então falar depois deste brutal desrespeito à instituição do Parlamento. E por isso eu não queria fazer mais nenhuma pergunta, queria apenas dizer isto, Sr. Presidente. Eu lamento mesmo muito que uma maioria absoluta apenas com poucos meses se tenha tornado numa prepotência absoluta neste Parlamento e pior, se tenha tornado numa enorme prepotência, Sr. Presidente, permita-me dizê-lo com a sua complacência. E isso é o pior que uma instituição parlamentar pode assistir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como é sabido, nos últimos 12 meses temos uma inflação registada de 3,5%. Essa inflação acelerou muito em consequência da guerra, embora já tivesse origem na disrupção das cadeias de valor em resultado da pandemia. Ao longo deste ano temos adotado um conjunto vasto de medidas. O total é um impacto de 1.300 milhões de euros de medidas de apoio, que têm sido adotadas. Desde a redução do ISP num valor equivalente à descida do IVA, o apoio às empresas mais afetadas pelo consumo de energia, como o setor têxtil, o vidro, a siderurgia, a criação de um apoio extraordinário às famílias mais carenciadas, de 55 milhões de euros, vai ser renovado amanhã para o próximo trimestre, para a continuação no seu próximo trimestre, um apoio de 65 milhões de euros no setor da agricultura, a redução do IVA, precisamente relativamente aos fertilizantes, para diminuir o impacto no setor da agricultura, e a introdução de um mecanismo ibérico de controle do preço, que em valor a que, ao longo, só nesta primeira semana, já permitiu uma redução de 10% do preço que seria pago se não tivesse em funcionamento e com uma descida média de 26 euros megawatt-hora. É isso, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, eu, antes de colocar as minhas questões, tenho que assinalar que é lamentável o que acabámos de assistir aqui neste Parlamento e é lamentável de parte a parte. A gestão tática de tempo, a forma provocatória como se tratar um ao outro, dão razão àqueles que acham que os debates quinzenais não são mais que um circo. E para mim, que acho que o Parlamento é a sede da fiscalização e do escrutínio da atividade governativa, o que se passou foi uma vergonha. E estava-me a preparar para dizer que a espera de 85 dias para termos o primeiro debate quinzenal tinha sido uma espera que não era a espera mais angustiante que o governo, aliás, o país está a sofrer. Porque um pouco por todo o país, um pouco por todos aqueles que recorrem aos serviços públicos, a palavra de ordem tem sido esperar. Na saúde já foi aqui muito debatido, esperar é a palavra de honra. É as listas de espera propriamente ditas, as esperas pelas consultas. As esperas e as desesperas. E o que se reza para que uma urgência da qual se necessita, e quem necessita das urgências, são os que não têm alternativa. Não são os que podem pagar os hospitais privados. E esses que vão às urgências esperam e desesperam para que essa urgência esteja aberta nesse dia. E esperam e desesperam para que o diagnóstico foi adiado, não chegue lá um dia e lhe digam desculpe, mas foi tarde demais. Essa espera é indigna. Espera-se na educação também. Espera-se que os atrasos de aprendizagem acumulados nestes anos de pandemia não se tornem permanentes e uma quebra de rendimento para a vida toda destes jovens que foram afetados. E espera-se que a falta daquilo que já sabe que vão ser professores em falta no secundário, que vão afetar mais de 100 mil jovens no próximo ano letivo, essa falta de professores se resolva sozinha, porque medidas sobre isto temos visto zero. Na justiça também se espera, e também se espera que resolva sozinha aquilo que já sabe hoje, que são a falta de mais de 1000 funcionários judiciais e mais de 120 procuradores do Ministério Público. Há de resolver sozinho, continuamos a esperar, embora a esperar sentados. Na Segurança Social esperamos para saber qual é a nossa reforma, esperamos para saber quantos meses vamos ter que esperar para a confirmação do valor, esperamos pelo pagamento dos apoios sociais, espera-se. No fisco, até no fisco, é a máquina burocrática favorita dos socialistas. Já vieram os sindicatos dizer que há falta de funcionários e talvez tenha que esperar até para pagar impostos, porque há serviços que vão fechar. No controle de fronteiras, sabe-se, esperam-se horas para entrar em Portugal. Ao menos, não esperam só os portugueses, esperam também os pobres estrangeiros que querem entrar em Portugal. E podia continuar. Espera-se na execução do PRR, vamos lá ver se consegue recuperar o ritmo que nos prometeram. Espera-se para saber o que é que o Governo vai fazer no dia em que Bruxelas disser realmente não vai mais um euro para a TAP e os centenas de milhões de euros que lá enterramos, o que é que lhes vamos fazer. E espera-se para saber se um dia vamos ter um presidente do Banco Português de Fomento. É uma coisa que não leva a interessar absolutamente nada, é só a peça fundamental da recapitalização do tecido empresarial português. Portanto, podia continuar aqui mais minutos e minutos sobre isto. Estamos à espera. Na realidade, o país não está à espera, Sr. Primeiro-Ministro. O país está é parado. Eu já sei que, chegado aqui, a máquina de propaganda do PS vai dizer: são os céticos. O país está excelente, mas há um vírus do ceticismo. É a oposição, é a iniciativa liberal a ser cética. Pois devo dizer, quando usa este argumento e diz: não, o país está excelente, até subiu o salário médio 22%, esse estudo da Fundação de Genebra, que ainda há pouco citava, diz muito claramente que só tem subido o salário para aqueles das qualificações baixas. Nas qualificações médias, nas qualificações altas, ele tem descido. Portanto, quando alguém se espanta com os nossos melhores, a tal geração mais qualificada imigra, imigra exatamente por causa disto. Porque aqui não há condições de fazer vida. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o problema de Portugal não é o ceticismo do povo. O problema de Portugal é o conformismo que o senhor introduziu nesse mesmo povo. As pessoas deixaram de achar normal exigir ao governo que faça, que resolva os problemas. Os tais portugueses que, na sondagem de Intercampos, também já aqui citada, dizem, por um lado, 93% querem que se passe alguma coisa a nível de reformas estruturais. E quantos acreditam que o governo as fará? De 93, 18 acreditam. Ceticismo há, mas é em relação à sua capacidade, Sr. Primeiro-Ministro, de fazer reformas deste país. Essa é a razão do ceticismo e essa é a razão também do conformismo em Portugal. O senhor conseguiu uma coisa notável nestes 85 dias desde que tomou posse. É pegou numa maioria absoluta, num governo que devia entrar cheio de energia e não tem nem energia, nem vontade reformista, nem demonstra a menor capacidade de gerir o caos generalizado nos serviços públicos e tem um país à espera, um país parado. À espera. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, resumo todas estas perguntas, sem preocupações de gerir o tempo, não faça esse jogo comigo, diga-me, o Sr. Primeiro-Ministro está à espera de quê? Está à espera de quê? Para tirar a cabeça da areia e encarar estes problemas e, sobretudo, para tirar o país desta lista de espera de desenvolvimento que nunca mais chega a Portugal.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, pelas questões que colocou. Não posso deixar de assinalar que fico surpreso. Primeiro, surpreso por culpar o povo. O povo? O povo são os cidadãos. Os cidadãos que são detentores da soberania e que escolhem livremente qual é a orientação política que desejam. O povo é responsável. Não, o povo decidiu, escolheu livremente e formou uma maioria que está aqui nesta Assembleia da República. E o governo responde perante a Assembleia da República, mas até prova em contrário, a Assembleia da República responde perante o povo e não o povo perante a Assembleia da República. Portanto, se tem contas a acertar, acerta com o governo, não as acerte com o povo. O povo está de consciência tranquila e votou seguramente e daqui a 4 anos avaliará se acha que é de continuar ou se é a altura de mudar de caminho. Segunda perplexidade. Nunca imaginei que os campeões do Estado menos se centrassem toda a sua mensagem aqui sobre a necessidade de termos Estado mais. E aqui enunciou mais Estado na saúde, mais Estado na educação, mais Estado na justiça, mais Estado em todo sítio. Senhor Deputado, coerência. Coerência. Do nosso lado, também procuramos manter a coerência. E energia reformista, sim. Agora, as nossas reformas não são as suas reformas. Eu dou-lhe só um exemplo deste mês. Nós aprovámos, logo no início do mês, uma reforma fundamental, que já está aqui na Assembleia da República, que é a agenda do trabalho digno. Combater a precariedade, assegurar um trabalho digno, dinamizar a negociação coletiva, regular aquilo que é o trabalho nas plataformas nas plataformas digitais, regular o trabalho nas empresas de trabalho temporário, sim, é uma reforma de fundo para a dignificação do mercado de trabalho e é